Mais uma vez, prezado senador Cristóvão, para cumprimentá-lo pela iniciativa, pela defesa de redução, de ampliação dos instrumentos de participação popular e registrar que, coerente com o meu pensamento de que nós devemos sempre caminhar no sentido de ampliar os instrumentos de participação popular, terei a oportunidade de falar sobre isso na tribuna, mas eu gostaria de ouvir os comentários de Vossa Excelência. Eu também reapresentei, já tinha apresentado na Câmara, apresentei agora aqui no Senado, uma proposta de emenda à Constituição que prevê a eleição direta para os administradores regionais. Quero registrar e vou reiterar da tribuna que não tenho como objetivo de criar município, sei que isto é proibido na Constituição para o Distrito Federal, que é uma unidade indivisível, nem de criar Câmara de Vereadores, nem de aumentar despesas, mas apenas ampliar os instrumentos de participação popular na população. E a gente percebe, esse fato está se repetindo no atual governo, o governo que eu apoio, de que muitos dos administradores regionais de algumas cidades do Distrito Federal sequer moram nas cidades. Portanto, eu vou apresentar e quero discorrer um pouco sobre isso em seguida. Já apresentei a proposta de emenda à Constituição que permite a eleição direta, prevê a eleição direta dos administradores regionais do Distrito Federal.
Quando o senhor disse, eu também apresentei, pode interpretar de duas maneiras. Eu também, porque o senhor já falou de outra, ou eu também, como se outros tivessem apresentado isso. Na verdade, o senhor é o único que apresentou isso, e eu sou favorável. Sou favorável, sim, a que haja essa consulta ao eleitorado, que é a eleição, a mesma palavra, para saber quem vai ser o administrador. Eu fui governador e cheguei a pensar nisso, tentei pensar nisso. As forças que faziam o governo foram contrárias, porque, de fato, naquele momento, havia uma força tão grande na oposição, inclusive de dinheiro, que chegou-se à conclusão que eles comprariam todos os processos eleitorais. Mas foi um erro meu, como governador, não ter enfrentado isso, mesmo que perdesse as eleições em todas as administrações, em todas as cidades. Tem todo o meu apoio para isso. No que se refere ao executivo, eu proponho uma coisa: a perda do mandato do parlamentar nomeado para cargo de ministro ou secretário de Estado ou secretário de uma cidade. Quando o presidente nomeia o ministro, e isso aconteceu comigo, e põe aqui e ele não renuncia, ele passa a ter um voto aqui dentro, porque ele pode tirar o suplente. O mesmo prefeito, quando o prefeito nomeia um secretário, ele tem um voto garantido para ele na Câmara de Vereadores, porque qualquer coisa ele devolve o secretário dele. Quer ser ministro, quer ser secretário, renuncie, o suplente assume. É assim em muitos lugares. O presidente do Banco Central, Meirelles, teve que renunciar ao mandato recém-conquistado para ser presidente do Banco Central. Por que o ministro da Fazenda não precisa renunciar? Então, isso não é novidade, isso é assim em muitos países, muitos, eu diria que a maioria. Obrigatoriedade de governador, prefeito e presidente cumprirem seus mandatos até o final. É ruim esse assunto de que o governador renuncia faltando seis meses para a eleição, continua com toda a influência da máquina e é candidato. Tem que ficar até o final do mandato. Fica 4 anos sem mandato. E tem que acabar com essa ideia de que mandato a gente tem que ter a vida inteira. Então, ele tem que ir, ele não pode ser candidato. Mandato e seleção para o presidente do Banco Central. Eu defendo que o presidente do Banco Central tenha um mandato e que a seleção seja feita com a participação mais intensiva do Senado. Limite no uso das medidas provisórias. Isso a comissão está trabalhando bem. Voto de desconfiança, ministro. Eu sei que isso é, sobretudo, em parlamentaristas. Mas por que não o voto de desconfiança feito pelo Congresso quando o ministro não merece a confiança do Congresso? E, portanto, não deve continuar ministro, mesmo que tenha o apoio do presidente. Então, a possibilidade do voto de desconfiança de ministro. Isso dará força ao Congresso. E o comparecimento do presidente no plenário do Congresso todo ano para ler a sua mensagem. Essa é uma proposta do senador Suplicy. O senador Suplicy tem essa proposta correndo. Hoje só precisa vir aqui no primeiro ano. No judiciário, só apenas duas medidas. Eu acho que a indicação do ministro do Supremo, como é hoje, não é correta. O presidente escolhe o ministro, é ele que escolhe. E a gente faz de conta que sabatina. A máxima sabatina aqui durou 3 ou 4 horas. Nos Estados Unidos já teve sabatina de 7 meses. Mas, para mim, a maneira certa não é essa. É o presidente mandar 3 nomes e o Congresso escolher um. Aí sim, a sabatina vai pegar fogo. Aí sim, a gente vai levar a sério como é que a gente escolhe esse ministro. Do ponto de vista cultural, senador Mazzarino, desculpe estar tomando tanto tempo, eu creio que a gente tem que levar em conta, senador Rodrigo, que não há reforma política completa se a gente não fizer uma mudança cultural na cabeça dos brasileiros. Por isso, o fim do analfabetismo tem que ser ponto de honra da reforma política. 14 milhões de eleitores sem saber ler, isso dificulta o processo político. Eu creio que uma revolução educacional nesse país faz parte da reforma política, mas também faz parte da reforma política, por exemplo, e isso os neurolinguistas que explicam bem, os nomes que nós temos. Quando uma pessoa acorda de manhã e diz, hoje eu vou votar para escolher um deputado, ele já diz com raiva. Ele podia dizer, hoje eu vou escolher o meu representante na Câmara de Deputados. É outra coisa. Mais uma vez, não estou inventando nada. Nos Estados Unidos não se chama deputado. O deputy, em inglês, quer dizer sub. Deputy secretary é o subsecretário. Lá se chama-se representante do povo na Câmara. E senador, eu acho que devia ser representante do Estado. Deputado, não sei o que significa. Senador significa velho, mas aqui tem gente jovem, como o senador Rodrigo. Por que a gente não chama representante do Estado? Pode até combinar, senador representante do Estado, deputado representante do Estado, mas tem que criar isso na cabeça das pessoas. Eu não vejo uma reforma política séria se a gente não fizer a chamada Comissão da Verdade para saber o que aconteceu nos 21 anos da ditadura militar. Faz parte da reforma política a Comissão da Verdade. Faz parte simplificar os códigos civis. Faz parte o povo saber como é que o orçamento público é escolhido. Faz parte envolver a sociedade, a juventude, no processo político. Eu defendo, por isso, outra coisa que me tira muito voto. Eu defendo o serviço militar obrigatório no Brasil. Faz bem à juventude o serviço militar, sobretudo se a gente modifica o serviço militar, colocando aí a obrigatoriedade de adquirir um ofício, noções de cidadania, de patriotismo. Durante meu tempo de governador, eu costumava visitar as prisões aqui, a Papuda, e mesmo as cadeias das delegacias. É raro você ver um preso que fez o serviço militar. É verdade que é uma questão de probabilidade, porque são poucos no Brasil que fazem serviço militar. Mas é que no serviço militar você aprende disciplina, você arranja amigos, você pode adquirir um ofício. Agora, estou chegando ao final. Embora quero colocar duas que não estão ainda nessa edição, serão na próxima edição. Sinceramente, senador Mazzarino, pode parecer besteira, mas eu me sinto um senador da República e não um senador federal. Nós devíamos chamar isso aqui de Senado da República. A Câmara deveria ser a Câmara da República. E aí, em 1967, os militares inventaram de botar no Brasil o nome de República Federativa do Brasil. Isso não existia. O nome do Brasil foi Império do Brasil durante 70 anos. Depois foi Estados Unidos do Brasil. Inventaram República Federativa. República Federativa é quando partes se juntam para fazer o país, na União Soviética, nos Estados Unidos. Mas o Brasil, o todo, é que tem partes. Nossos estados são parte do todo. Não é o nosso todo que é a soma das partes. Eu aí acho que a gente devia voltar ao nome, não voltar, porque Estados Unidos também não significaria nada. O nosso nome é República do Brasil. República do Brasil. Isso nos dá uma totalidade, isso nos dá uma unidade, isso faz com que cada um da gente aqui se sinta participante do Brasil, representando um Estado, e não um representante de Estado participando do Brasil. E vale o mesmo para deputado. Deputado da Câmara deveria ser a Câmara da República. Para muitos pode parecer tolice. Finalmente, algumas medidas moralizadoras. Divulgação em tempo real de todos os gastos de cada parlamentar, inclusive seus salários e a soma dos salários do pessoal do seu gabinete. Colocar o salário de cada um pode ser uma intromissão, mas a soma não. Todo eleito e ocupante de cargo de confiança deverá passar obrigatoriamente pelo pente fino da Receita Federal. Isso é até bom para a gente. A gente ganharia uma assessoria gratuita para saber os erros que cometeu, os que querem corrigir seus erros na declaração do imposto de renda. Considerar falta de decoro o eleito usar os serviços privados em vez de usar os serviços públicos. E de educação já tem um projeto meu, mas eu acho que de saúde a gente devia ter a coragem também de dizer isso. Eu não tive, não coloquei a saúde. Era uma briga grande demais. Mas nós somos os zeladores da coisa pública e nos protegemos na coisa privada. Temos que ter coragem de mudar isso, embora a gente possa dar um tempo para que isso aconteça. Fim dos salários adicionais. Eliminação do foro especial. Por que ter foro especial? Eliminação do sigilo fiscal e bancário para todo ocupante de cargo público, eletivo ou nomeado em cargo de confiança também. Aí diz, mas um empresário que não tem sigilo bancário, ele entra com muita desvantagem. Muito bem, então ele não se candidate. Ele diga, o sigilo bancário é importante para a minha atividade, eu não vou ser político. Mas se ele quer ser político, tem que perder essa situação. Limitação nos reajustes de salários, vinculando com salários de outras categorias. E acabar com isso de que os corruptos aposentados mantêm a aposentadoria integral. Não faz sentido isso. Tem que ter o limite na aposentadoria que a gente vê. E, finalmente, talvez a mais polêmica de todas as propostas, que é uma medida provisória. Eu defendo que esse país está precisando de uma moratória partidária. Durante 6 meses, quem quisesse pudesse mudar de partido e criar partido. Talvez seja preciso mais de 6 meses. Mas hoje, os partidos que estão aí são uma marra que não corresponde ao sentimento das pessoas que estão nele. A prova é como o governo tem uma maioria, quando a gente fala em partidos, e essa maioria se quebra quando vai lutar o Código Florestal. Porque o Código Florestal exige posições ideológicas e interesses financeiros. Aí se divide tudo. A gente precisa fazer com que esses nossos partidos sejam refundados. Todos eles. Não faço exclusão. E nisso é preciso que aqueles que aqui estão tenham um tempo para formar novos partidos, mudar de partidos com base ideológicas. Senhor presidente, eu creio que deu para ler praticamente tudo dessa cartilha que eu tenho distribuído, tenho debatido, tenho escutado muitas críticas, como as construtivas recebidas do senador Rodrigo Hollenberg, coloquei no meu Twitter, no blog, no site, para provocar um debate. Inclusive dessas ideias que podem parecer ingênuas de mudança de nome, mas que a longo prazo tem um efeito muito importante. Do mesmo jeito que teve um efeito trágico a mudança do nome Bolsa Escola para Bolsa Família. A mãe que recebia Bolsa Escola, ela pensava, eu recebo a Bolsa Escola porque meu filho estuda. A quem recebe a Bolsa Família, ela pensa, eu recebo essa bolsa porque minha família é pobre. Isso provoca uma revolução mental, que foi negativa no caso da Bolsa Família e que eu acho que a gente pode fazer algumas que venham a ser positivas para fazer essa recuperação da política brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Era isso que eu tinha para colocar.